3:41. Estamos de volta com o CBN Cascavel, segunda edição desta sexta-feira. E agora nós vamos conversar com Alison Frantz, que é secretário de coordenação regional do Grande Oriente do Brasil, Paraná. Ele está em Cascavel por conta do primeiro simpósio Sociedade, Cidadania e Ação, que ocorre neste sábado, aqui em Cascavel, promovido pela Loja Maçônica Vigilantes do Oeste. Bem-vindo à CBN, Alison.
Eu quem agradeço a recepção. Muito obrigado por acabar abrindo um pouco de espaço para falar um pouquinho, em especial desse evento que ocorre amanhã, esse simpósio, que tem tudo a ver com a nossa ação junto à sociedade. Falar um pouquinho de maçonaria, falar do impacto das nossas ações junto à sociedade e como isso é visto, até as dúvidas e os mitos que se criam em torno disso, né? É muito corriqueiro a fala sempre em cima disso, então agradeço a oportunidade de estar aqui nesse espaço. Muito obrigado.
Alison, para a gente começar, né, como que é a atuação, né, na sociedade da maçonaria? Conta um pouquinho sobre isso para nós.
Bom, a maçonaria ela é, na verdade, uma associação civil organizada, que tem os seus ritos, seus métodos, né, uma metodologia específica de formação, composta por homens de bons costumes. Aí você já, mas como assim bons costumes? Uhum. Aí entra as regras de moralidade da sociedade. Então, dentro dessa regra moral, é que se relacionam o que seriam bons costumes, bons hábitos, em que nós estamos lá para estudar, para nos dedicar no aperfeiçoamento individual, mas também formando um aperfeiçoamento coletivo para que nos tornemos melhores filhos, melhores esposos, melhores pais, um cidadão melhor, prestativo à sociedade. Por quê? Para que a gente possa realmente trabalhar junto à sociedade por meio de ações. Ações estas que se refletem na nossa maneira de ver o mundo, que é igual a qualquer outra pessoa que é imbuída de boas intenções, mas um compromisso com a ética, com a moralidade, com a probidade, para que as coisas realmente funcionem na sociedade, na comunidade em que estamos inseridos. Então, desde ações de filantropia, benemerência, beneficência, o auxílio, né? Às vezes pergunto muito em relação à caridade. A caridade é, sim, uma virtude. E essa virtude o maçom a tem e promove ela em apoio às demais. Então, até uma organização de uma campanha, de um impacto, gente buscando gente melhor. Então, o que a gente quer? Nós queremos uma sociedade melhor, um mundo melhor, famílias bem postas, que são o reflexo da nossa base, do nosso pilar, e a nossa ação se reflete nisso, para que nós tenhamos esses costumes morais muito bem despertados na comunidade e ações que impactem também no nosso dia a dia, como, por exemplo, o simpósio que ocorre amanhã. É exatamente isso, essa provocação. Provocar o quê? Com temas que despertem para a busca de melhorias, de soluções, de ações necessárias para que tenhamos um mundo mais alegre, mais feliz, mais organizado, mais certeiro nesse sentido, né? Para que a gente tenha melhores resultados à frente e consiga, sim, proporcionar um ambiente melhor para todos.
Alison, existem muitos mitos, você falou já agora, né, sobre a maçonaria, né? Como que funciona a maçonaria?
A maçonaria ela é uma associação, uma organização composta por esses homens que um dia foram convidados a fazer parte. Né? Ela formalmente saiu de um formato chamado de operativa, isso antes de 1717, quando ela passa a ser chamada de especulativa. Até essa data, se relacionava muito aos pedreiros livres, né? Livres porque eles tinham essa liberdade de transitar entre as obras. Então, construtores de antigas catedrais, etc., usavam dessas ferramentas para a construção propriamente civil de catedrais e outros materiais. Todo esse enredo, essa alegoria, essa simbologia foi transportada e utilizada dentro dos valores morais. Então, usar, por exemplo, um malhete, que é uma das ferramentas, um cinzel, que é uma das ferramentas utilizadas, na verdade, na busca do nosso autolapidamento, né? Desbastando os nossos vícios, as nossas dificuldades, as nossas asperezas, tornando um homem um pouco mais polido, mais digno dessa apresentação. E essa ferramenta toda ela é aplicada na metodologia de ensino, que na verdade nós utilizamos dentro das nossas lojas. Então nós temos hoje, no Grande Oriente do Brasil, uma associação nacional, e esta associação nacional está representada em cada estado da federação por um Grande Oriente do Brasil estadual. Uhum. Né? Então, similarmente, a gente compara um poder federal com um poder estadual. Uhum. O Grande Oriente do Brasil Paraná, que é a instituição em nosso estado, ele tem as suas lojas, que é como se fossem os municípios, fazendo uma analogia aqui. E cada loja reúne, por meio do seu presidente, uhum, os demais irmãos e trabalham dentro de um rito, que nada mais é do que uma forma de trabalhar, uma sequência, uma rotina de processos dentro do funcionamento da reunião da loja. E ali eles trabalham esse aperfeiçoamento próprio, humano, uhum, mas buscam essa instrução para também atuarem fora. Né? Nós costumamos dizer que o maçom ele é reconhecido como um maçom e não, uhum, se aponta dizendo ser pelas suas atitudes, pela sua forma de atuar na sociedade. Como é que essa associação acaba impactando e se organizando de uma maneira geral? Ela tem as reuniões específicas, então o membro para fazer parte precisa ser convidado, uhum, ele é convidado por um outro membro já pertencente, e esse passa por uma cerimônia chamada cerimônia de admissão ou cerimônia de iniciação. Uhum. Então tem as suas fórmulas próprias, tem um pouco mais velado em relação a isso e que talvez tenha causado, né, despertado esses mitos, porque ao longo do tempo criou-se a visão de segredos, de mistérios, uhum, né, o serviço maçom era talvez pejorativo para alguns, então aí começaram a surgir inúmeras histórias.
E eu falo que os filmes e seriados criaram também essa ideia, né, de algo que você nunca tinha o detalhe, mas trazia para nós que não estamos inseridos a esse mistério todo.
Exato, então a própria, o vínculo, né, dizem, os bodes da maçonaria, uhum, né, então aí você brinca, são várias situações simples, o bode pode ser uma falha na tradução, né, porque, uhum, o tradutor é também um traidor, de certa forma, quando erra no termo, uhum, advinda da palavra irmão em inglês, uhum, né, então o brother, nessa abreviação, acabou trazendo um pouco do bode, né, então... Aí, por que também o bode? Porque o bode era para quem antigamente contavam-se os segredos, uhum, né? O bode não poderia falar para ninguém, então, uhum, se falava no ouvido do bode. E esse vínculo se deu, essa conexão se deu pela fidelidade do maçom, pela, uhum, porque realmente é uma pessoa em quem se pode confiar. Uhum. Né? Ao chegar, por exemplo, aqui em Cascavel ontem, a forma de recepção, mesmo irmãos que eu não conhecia, a forma com que te recebem, com a fraternidade, com cortesia, você se sente num ambiente familiar, em uma família.
Essa era uma pergunta que eu ia fazer para você com relação, em qualquer lugar do mundo, né, tem maçom. E é fácil de reconhecer o reconhecimento entre eles. Uns falam, tem um comprimento diferente, eles se reconhecem no tocar de mãos. Isso é verdade?
Então, os nossos segredos hoje nada mais são do que sinais, toques, palavras, alguns métodos relacionados a exatamente isso, né? Agora, o que acontece, e algumas cerimônias de nossos rituais, nada mais são do que uma rotina de, uhum, sessão, de percepção. Assim como você pega um aluno e ensina ele a escrever, e você desenha a letra, você faz o processo de repetição, assim o é também aplicado na, uhum, maçonaria, dentro da sua proporção, dentro da sua profundidade de alcance. Mas esses mitos se devem a isso, né? Uhum. Às vezes o próprio maçom é culpado disso, uhum, né, de criar mitos, porque ele entende que nada do que acontece pode ser falado. Uhum. Né? Não é bem assim. Então, os nossos segredos se restringem a esses métodos de reconhecimento, de conversa, de palavras específicas, que são sinais, etc., que nos restringe, e isso não pode ser aberto. Mas agora, falar um pouco mais de maçonaria, discutir assuntos, virtudes. Ontem à noite, por exemplo, nós estivemos numa reunião em que estávamos falando exatamente disso, dos valores morais de formação do homem. Então, nós falávamos de coragem, de verdade, de probidade, de perseverança. Tudo isso, nós estávamos falando de como formar isso. Como que você vai discutir, imbuir o homem desses valores?
Uhum.
Estudando. Né? Então tem muita leitura, tem muito estudo, tem essa dedicação nesses afazeres, tem trabalhos a serem realizados, trabalhos escritos, né?
Uhum.
Composições de peças realmente escritas que nos dedicamos no entendimento, na leitura de livros, na discussão, a troca de experiências, esse encontro. Você viaja em qualquer lugar do mundo que você for, você é reconhecido por um maçom.
Uhum.
Né? E esse reconhecimento se dá e também traz essa base nossa, que é a fraternidade. Então vira realmente esse sentimento de estar em família. A gente brinca muito, não interessa onde você vá, uhum, como você vá, mas onde tiver um maçom ou dois, você está em família. Então é essa vantagem desse processo que se dá por esse elo fraternal.
Realmente é um apoio um ao outro em qualquer parte do mundo.
Exato.
Bom, os meninos jovens já podem fazer parte também da maçonaria?
Então, para ser iniciado na maçonaria, ele precisa ter no mínimo 18 anos de idade, uhum, completos, e ter a anuência, uhum, da família.
Uhum.
Então, se ele é casado, ele precisa que a esposa concorde com o seu ingresso.
Por que essa concordância da esposa?
Porque, veja bem, como que ele vai pertencer a algo, uma associação, se dentro da casa dele a esposa não concorda que ele saia de casa para ir à reunião?
Uhum.
Porque ele vai participar de simpósio, vai participar de viagens, vai visitar outras lojas, não só a loja, né, que seria a, uhum, célula a qual ele pertence. Como que ele vai fazer isso sem o apoio, sem a anuência? E como que nós vamos consentir que alguém que na sua casa não tem o apoio pertença à associação, se nós defendemos os valores da família?
Uhum.
Né? Se a família se reflete como uma base e destacamos exatamente essa importância, porque nós queremos que o maçom seja um melhor filho, um melhor esposo, um melhor pai, um melhor homem para, uhum, o mundo. Mas isso começa com esse exemplo, com essa dedicação dentro da sua própria casa.
Uhum.
Se ele é solteiro, os pais devem concordar com esse ingresso, uhum, porque é a quem ele se reporta, tem que ter essa anuência para que ela acabe também se envolvendo, pois as mulheres, os maçons, as esposas, as mães, elas também se congregam na família, uhum, maçônica. Existe a Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul.
Uhum.
Cada loja pode ter a sua fraternidade feminina, que é uma associação, uhum, informal das mulheres dos maçons. E essas mulheres podem ser não só as esposas, como as filhas, as irmãs, as mães deles, e que promovem muitas ações de solidariedade, auxílio, exatamente, que as lojas acabam, por meio de campanhas, captando dinheiro, recurso, o que for, e conseguem ajudar. Né? Um exemplo é a Associação Mulheres de União, lá de União da Vitória,
uhum,
que é da a minha esposa faz parte, em que elas se reúnem e produzem como se fosse uma almofadinha chamada de naninha,
uhum,
né? Que com bracinho, com olhinho, e entregam mensalmente uma quantidade na Associação de Proteção à Maternidade Infantil, uhum, para recém-nascidos. Muitas vezes recém-nascidos que não têm condição nenhuma, mas que recebem aquele aconchego, têm, uhum, a UTI neonatal. Elas promovem ações junto a escolas, fazendo campanhas para ajudar na recuperação de espaços. Não só ir lá entregar um chocolate na Páscoa, um brinquedo no Dia da Criança, não é nem, uhum, isso. Elas fizeram a reforma de um espaço que era uma sala de leitura. Fizemos uma campanha junto a elas para arrecadar livros, para que essas crianças tivessem um espaço adequado, recuperado, de leitura e também materiais para lerem.
Uhum.
Então, como que o maçom vai participar se a esposa dele não concorda que ele participe? Porque, uhum, ela também vai se envolver ao longo do tempo. Os filhos, os meninos têm a oportunidade, não precisa necessariamente ser filho de maçom, uhum, qualquer menino entre 12 e 21 anos pode pertencer à Ordem de Molay.
Uhum.
A Ordem de Molay é uma ordem preparatória, criada por um maçom nos Estados Unidos. E essa Ordem de Molay veio para o Brasil em 1980-81, e aí trouxe esse despertar, porque também trabalha com práticas ritualísticas, que são, uhum, movimentos, gestos, andar, sequências de falas, né? Usa-se muito o catecismo da pergunta e resposta, uhum, para trabalhar algumas questões. E esses jovens de Molay também podem depois virar maçons.
Uhum.
E eles promovem, em cima de 7 virtudes básicas, o conhecimento, o acesso à cultura, e aí já trabalha essa criança, esse menino, preparando ele para a sociedade. E as meninas vão para as filhas de Jó, Ordem do Arco-Íris, que são as chamadas ordens paramaçônicas. Então, uhum. Como que o homem vai participar se a família dele também tem espaço, também pode se envolver, mas não o quer? Aí que nós perguntamos, a sua esposa concorda com o seu ingresso? Como foi isso tratado em casa? Para que ele tenha todo esse apoio, né? Não tem como ele participar de algo sem o apoio da família dele.
Alisson, só para a gente encerrar, eu queria a importância desse simpósio.
Então, esse simpósio surgiu de uma provocação feita pela loja Vigilantes do Oeste, e que ele demonstra dentro de um dos pilares básicos que o Grande Gerente do Brasil Paraná vem trabalhando no seu planejamento estratégico estabelecido, e criou-se os pilares básicos de trabalho, que é a maçonaria na sociedade, né? Uhum. Como que a maçonaria vai atuar, como que ela vai empolgar um pouco mais a sociedade. E esse simpósio, ele nasce dessa ideia de realizar uma jornada de conhecimento focada exatamente nessa conexão entre a sociedade e seus participantes, com temas políticos sociais, essa perspectiva da atualidade, com a intenção de construir um espaço crítico realmente, por meio da discussão e das falas que acontecem amanhã pela manhã, para que se tenha um pouco mais de protagonismo nas ações. Uhum. Né? O simpósio, ele desperta essa reflexão por meio de seus participantes nessa região específica, aqui onde todos vêm. Né? Eu saí de União da Vitória para estar aqui em Cascavel e participar especificamente do simpósio, porque eu quero levar essa reflexão para lá também. Como que os temas abordados vão impactar na nossa comunidade, na nossa sociedade. E esse simpósio vem como um compromisso do maçom, de fazer algo pela sua sociedade. Não precisa necessariamente construir algo ou mudar algo físico, mas ele pode despertar muito a reflexão, essa discussão, para que as pessoas tomem as suas ações e criem um município, uma comunidade cada vez mais forte, mais unida, muito mais feliz e com muito mais resultado.
Alisson, eu quero agradecer a sua presença aqui na CBN. Muito obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade, o espaço, e sempre que pudermos conversar um pouquinho mais sobre a instituição, estaremos à disposição.
Nós conversamos com Alisson Frantz, secretário de Coordenação Regional do Grande Oriente do Brasil, Paraná. Agora 3:59. Nós vamos ficando por aqui com a direção-geral de Viviane Silva, os trabalhos técnicos de Marcelo Protásio.
Apresentação, Franciele Tien.
Para você é um excelente fim de tarde. Amanhã estou de volta no programa Revista CBN com Olga Bongiovanni.
Para produzir soja de qualidade, é necessário usar a semente certa. Safra após safra, os sojicultores recomendam Soitec, uma marca de sementes de soja da BASF. Além de serem desenvolvidas com genética de qualidade e alta tecnologia, cada semente carrega a dedicação em construir junto ao sojicultor um legado